Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon que parou de vender a Fire TV. Dia desses, o site AFTV News falou que a Amazon tava para anunciar dois modelos novos, né? Um para concorrer com o Chromecast e outro mais parecido com o Amazon Echo, e parece que a empresa tá se preparando para fazer essa transição. Agora, apesar de ter parado de vender a Fire TV atual, pelo menos por enquanto ninguém sabe quando que esses dois modelos devem chegar, mas de acordo com o mesmo site, o modelo mais simples deve custar entre 60 e 80 dólares, enquanto o mais completo, com Alexa embutida, deve custar acima de 100. E enquanto isso, no mercado de produtividade corporativa, ontem a Atlassian finalmente lançou aplicativos do Trello para PC e para Mac. Os apps trazem notificações nativas, atalhos de teclado e atalhos para touch bar, né, no caso do MacBook Pro, e os links de download você encontra aqui na descrição. Quem também anunciou uma novidade bacana foi o Slack, que agora permite o compartilhamento de canais entre diferentes grupos. Isso significa que duas empresas que estejam trabalhando juntas num projeto vão conseguir entrar no mesmo canal para compartilhar informações, mesmo que cada uma tenha uma conta separada lá no Slack. Bem bacana. E agora o assunto é a Uber, que perdeu mais uma pessoa do alto escalão da empresa. Dessa vez quem saiu foi a Sally Yu, que era diretora da área legal da companhia, o que é um problema para a Uber, já que não falta trabalho para essa divisão da empresa. De acordo com a publicação The Information, a saída dela é reflexo de uma decisão que o ex-CEO Travis Kalanick tinha tomado em maio, quando ele disse que a Sally Yu ia passar a cuidar de contratações e diversidade, ao invés de atuar como conselheira legal. Parece que ela não gostou muito desse cargo e resolveu pedir as contas. E ainda sobre dança das cadeiras do Vale do Silício, deixa eu falar que um dos cofundadores do WhatsApp está deixando a companhia. Esse cara, chamado Brian Acton, vinha liderando a parte de engenharia da plataforma e ontem falou que está deixando o WhatsApp depois de 8 anos para fundar uma organização sem fins lucrativos. Ele não quis falar muito sobre a nova iniciativa, né? E só disse que ela vai envolver comunicações e tecnologia, mas afirmou que logo logo ele vai poder dar mais detalhes sobre a nova empreitada. Bom, e já que eu falei sobre o WhatsApp, deixa eu falar sobre o Facebook, que divulgou ontem as novas regras do jogo para monetização de conteúdos lá na rede. A partir de agora está proibida a monetização de conteúdos que explorem tragédias e conflitos, assuntos sociopolíticos, né, polarizados, violência e conteúdo adulto, uso de drogas e de álcool, que tenham linguagem inapropriada, e você encontra mais detalhes sobre isso no link aqui na descrição. Ainda sobre o Facebook, a rede divulgou que está expandindo a disponibilidade daquele botão de doação, né, para ONGs e instituições de caridade. Até agora, o suporte a essas doações só existia lá nos Estados Unidos, mas até o fim desse mês isso também vai começar a rolar na Alemanha, Espanha, França, Itália e no Reino Unido. Eles disseram ainda que no mês que vem mais países vão ganhar suporte a esse botão, incluindo Portugal, mas parece que pelo menos por enquanto o Brasil e a América Latina como um todo estão de fora dos planos dessa expansão. E por último, sobre testes do Facebook, ontem a rede lançou o aplicativo Bonfire, mas nesse primeiro momento ele só está disponível na Dinamarca. Esse Bonfire é um app de conversa em vídeo ao vivo entre múltiplos participantes e deixa o pessoal escolher uns efeitos, né, na imagem, tipo usar um óculos, uma coroa e tudo mais para deixar o papo mais divertido. Apesar de por enquanto esse app só ter pintado lá na Dinamarca, parece que o Facebook tem bastante expectativa de que ele faça muito sucesso ao redor do mundo, então o negócio é esperar eles acabarem esse período de testes para lançar o Bonfire em mais países. E enquanto isso, lá na Casa Branca, o governo Trump deu uma ordem para que o antivírus russo Kaspersky seja removido de todos os computadores governamentais do país. Essa ordem vem depois de uma história que diz que a Kaspersky tem umas ligações meio estranhas com o governo russo e, por via das dúvidas, o governo Trump falou que é para tirar o antivírus da empresa de tudo quanto é computador para evitar maiores problemas. Ainda sobre esse assunto envolvendo governo e tecnologia, o Yelp abriu uma reclamação formal contra o Google lá no FTC, que é aquele órgão que regulamenta o mercado americano. O que o Yelp alega é que o Google está quebrando as regras de um acordo regulatório firmado em 2012 e está pegando textos e fotos do Yelp para mostrar direto nos resultados de busca. Isso é um problema para o Yelp, já que se o Google entregar essas informações direto ali na busca, o pessoal para de acessar o site, e simplificando bastante aqui, né? Como esses dados são basicamente de propriedade do Yelp, ele pode pedir para o Google não listar isso no resultado de busca. Na verdade, foi justamente uma situação assim que fez o Google ser processado há uns anos, né? O que deu origem origem a esse acordo que o Google ia parar de fazer isso, mas pelo menos ali, de acordo com o Yelp, o Google voltou a extrair as informações e fotos do serviço, o que obrigou a empresa a bater na porta do FTC para ver se o órgão toma alguma atitude. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ontem a empresa detalhou um pouco como vai ficar o controle de privacidade com a próxima grande atualização do Windows 10, que deve pipocar na metade do mês que vem. Depois dessa atualização, os apps vão passar a ter que pedir para acessar a câmera, o calendário, o microfone e outras áreas específicas do sistema, o que é ótimo para impedir que algum app mais malandro, né, fique espionando os dados da galera sem ter motivo para isso. A Microsoft explicou que o pessoal vai ter acesso a um painel de ajuste de privacidade, né, para controlar melhor qual app pode acessar o quê, ou então remover o privilégio de acessar a câmera, por exemplo, caso a pessoa mude de ideia depois de ter dado essa permissão. Ontem a Nintendo atualizou o aplicativo do Nintendo Switch Online para iOS e trouxe um recurso bacana que estava fazendo falta para a galera. A partir de agora dá para usar aquele recurso de conversa por voz do aplicativo mesmo que o app esteja em segundo plano, o que é bem melhor do que como era antes, né? Que o app tinha que estar aberto ali em primeiro plano para o voice chat funcionar. E agora eu vou falar sobre a Apple e eu vou começar explicando um pouco melhor o funcionamento do Face ID do iPhone X no caso de quem tem um irmão gêmeo. Ontem, do jeito que eu expliquei, deu a impressão de que é certeza que um irmão gêmeo vai conseguir destravar o celular do outro, mas na realidade ninguém sabe exatamente como que isso vai funcionar. O que a Apple falou foi que em caso de gêmeos o nível de segurança diminui, né, cai em relação àquele 1 para 1 milhão, mas como isso vai ser na prática a gente vai ter que esperar para ver. Ainda sobre a Apple, deixa eu fazer um apanhado das notícias que pintaram depois do evento de antes de ontem, mas que não deu tempo de comentar no episódio de ontem de manhã. Eu vou começar falando sobre o iTunes, que foi atualizado, né, tanto para PC quanto para Mac, e não tem mais a parte de App Store, nem a parte de ringtones customizados. Já uma outra coisa que a Apple atualizou foi aquele guia de interfaces com uma espécie de boas práticas para os desenvolvedores seguirem, e lá a Apple deixa bem claro o que ele espera dos apps no iPhone X. Ela diz que não é para os desenvolvedores tentarem esconder as curvas da tela ou aquela testa dentuça, né, colocando uma tarja preta ali na parte de cima da interface, e fala que é para eles usarem 100% da área útil do aparelho, incluindo as duas orelhas na parte de cima da tela. E falando no iPhone X, deixa eu comentar que tanto esse aparelho quanto os iPhones 8 e 8 Plus têm suporte à recarga rápida da bateria. Isso acontece desde que eles estejam conectados a um carregador de tomada USB-C, né, com cabo USB-C Lightning, e permite a recarga de 50% da bateria em 30 minutos, que é uma coisa bem bacana. Ainda sobre iPhones, a Apple parou de vender a versão vermelha do iPhone 7 e do 7 Plus. Esses iPhones sumiram da loja online da Apple logo depois do evento e também sumiu o Apple Watch Série 2, né? Agora é só o Série 1 ou no futuro, o Série 3. E enquanto isso, para os desenvolvedores, a Apple liberou logo depois do evento a versão final do iOS 11, tvOS 11 e watchOS 4. Pelo menos em teoria, essas são exatamente as mesmas versões que vão ser liberadas oficialmente dia 19 de setembro, então quem tá com o beta instalado não vai nem ter que atualizar quando chegar o dia. Já quando o assunto é o macOS High Sierra, a Apple disse que a atualização do sistema pinta dia 25 de setembro. E já que eu acabei de citar o tvOS, deixa eu comentar que apesar da Apple não ter falado nada durante o evento, ela mudou um pouquinho o design daquele Siri Remote, né, que o pessoal sempre reclama que não dá pra saber se tá apontando pra cima ou pra baixo. Agora o botão menu ali do controle tem uma argolinha branca em torno dele ali, né, que ajuda um pouquinho a diferenciar um pouco os dois lados do controle, e o negócio vai ser esperar para ver se essa mudança é suficiente para agradar o pessoal. Pulando da Apple TV pro Apple Watch, deixa eu comentar que segundo o jornal O Globo, a Apple resolveu que ela não vai lançar a versão do Série 3, que é compatível com as redes de operadora aqui no Brasil. Isso provavelmente é resultado daquela restrição da Anatel que eu comentei aqui, né, que não deixa o mesmo número funcionar em mais de um dispositivo, e parece que a Apple não tá afim de comprar essa briga, e só vai lançar o Série 3 sem rede de dados por aqui. E falando no Apple Watch aqui no Brasil, uma boa notícia para dar uma equilibrada. Depois de ter cortado o preço de vários iPhones, a Apple também cortou o preço do Apple Watch Série 1 e o desconto é de até 10%, dependendo do modelo. Já um preço que subiu, e isso não foi só no Brasil, mas sim no mundo inteiro, foi do iPad Pro de 256 e 512 GB. Lá nos Estados Unidos, eles ficaram $50 mais caros, né? Enquanto aqui no Brasil o aumento ficou ali entre R$400 e R$500, dependendo do modelo, e de acordo com os analistas, esse aumento aconteceu porque o custo das memórias flash subiu e a Apple resolveu repassar isso para os clientes. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de... 14?